Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. O Surpires morava na rua da praia. Foram direitinhos à casa dele. Mas se os viajantes haviam jantado, também o Surpires fizera o mesmo. E como tinha por costume ir jogar o voltarete em Cadudô, Oliveira em fez domingos para lá seguir a 20 minutos antes. O major ouviu esta notícia com a resignação filosófica de que estava dando provas desde as 2 horas da tarde. Inclinou o chapéu mais à banda e, olhando de esguelha para Luiz da Costa, disse: Vamos? Vamos aos domingos, suspirou Luiz da Costa. A viagem foi de carro, o que de algum modo consolou o noveleiro. Na casa do Drury passaram pérola de sabor de bater 5 vezes antes que viessem abrir. Enfim vieram. Está o Surpires? Está o sim, senhor, disse o moleque. Os dois respiraram. O moleque abriu-lhes a porta da sala, onde não tardou que aparecesse o famoso Pires, l'introuvable um. Era um sujeitinho baixinho e alegrinho. Entrou na ponta dos pés, apertou a mão a Luiz da Costa e cumprimentou cerimoniosamente ao major Gouveia. Queruntar-se. Perdão, disse o major, não é preciso que nos sentemos. Desejamos pó. O Surpires curvou a cabeça e esperou. O major voltou-se então para Luiz da Costa e disse: Luiz da Costa fez das tripas coração e exprimiu-se nestes termos. Estando eu hoje na loja do Brito contei é a história do rapo de uma sobrinha do senhor major Gouveia, que o senhor me referiu pouco antes do meio-dia. O major Gouveia é este cavalheiro que me acompanha e declarou que o fato era uma calúnia, visto a sobrinha estar em Juiz de Fora há 15 dias. Entendo. Chegar à fonte da notícia e perguntou-me quem me havia contado a história, não hesitei em dizer que fora o senhor. Resolveu, então, procurá-lo, e não temos feito outra coisa desde as 2 horas e meia. Enfim, encontrámo-lo. Durante este discurso, o Rossur Pires apresentou todas as modificações do espanto e do medo. Um ator, um pintor ou um estatuário teria ali um livro inteiro para folhear e estudar. Acabado o discurso, era necessário responder-lhe, e o Sr. Pires o faria de boa vontade se se lembrasse do uso da língua. Mas não se lembrava ou não sabia que uso faria dela. Assim correram uns 3 ou 4 minutos. Espero as suas ordens, disse o major, vendo que o homem não falava. Mas que quer o senhor? Balbuciou o Pires. Quero que me diga de quem ouviu a notícia transmitida a este senhor. Foi senhor quem lhe disse que minha sobrinha era bonita. Não lhe disse tal, acudiu o Sr. Pires. O que eu disse foi que me constava ser bonita. Disse o major voltando-se para Luiz da Costa. Luiz da Costa começou a contar as tábuas do teto. O major dirigiu-se, depois Morpares. Mas vamos lá, disse de quem ouviu a notícia. Foi de um empregado do tesouro. Onde mora? Em Catumbi. O major voltou-se para Luiz da Costa, cujos olhos, tendo contado as tábuas do teto, que eram 22, começavam a examinar detidamente os botões do punho da camisa. Pode retirar-se, disse o major, não é mais preciso aqui. Luiz da Costa não esperou mais. Apertou a mão do Sir Pires, balbuciou um pedido de desculpa, se saiu. Já estava a 30 passos e ainda lhe parecia estar colado ao terrível major. E justamente a sair uma barca, Luiz da Costa deitou a correr e ainda alcançou, perdendo apenas o chapéu, cujo herdeiro foi um cocheiro necessitado. Estava livre. Notas a editar Nelain Trovabab. Francês para o impossível de achar.